Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela presença do Senhor em nossas vidas e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos ativar com algo novo, que o Senhor venha mostrar para nossas vidas aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós a partir dessa temporada que se inicia nessa casa, nessa igreja e em nossas vidas. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nos colocamos com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor, porque é esse o coração que o Senhor não rejeita. Por isso que em nome de Jesus nós oramos pedindo, ó Pai, que o Senhor faça a Tua vontade sobre nós e cumpra todos os Seus desígnios, todos os Seus propósitos, tudo aquilo que o Senhor já projetou para essa noite, que seja liberada, seja liberado sobre nós em nome de Jesus, Pai. Que tudo aquilo que vem para nos dispersar, nos distrair, tirar o nosso foco de Ti, seja repreendido em nome de Jesus, mas que os nossos olhos e o nosso coração estejam atentos àquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite, que nossos ouvidos estejam abertos a ouvir a Tua voz e a Tua direção. É isso, Pai, que nós precisamos, é isso que nós oramos nessa noite em nome de Jesus. É por isso que nós estamos aqui, Pai, para que sejamos direcionados de uma maneira poderosa por Ti e que em nome de Jesus venhamos nos mover mediante a palavra profética que o Senhor nos liberou, mediante a ativação que o Senhor liberou sobre o nosso coração, que nós possamos andar por fé e não por aquilo que vemos, mas possamos nos mover, Senhor, rumo ao propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, revela coisas novas para nossas vidas, ó Pai, revela algo novo sobre nós, porque o Teu Evangelho é sobre isso, é sobre novidade de vida, é sobre coisas novas, e nós recebemos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Por isso te pedimos, fala conosco, Espírito Santo. Eu te peço, Pai, usa a minha vida e que eu seja um instrumento nas Tuas mãos nessa noite, mais uma vez, para a Tua glória, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda o Senhor. Amém? Amados, o Senhor constantemente está fazendo algo novo. A presença de Deus nos leva a viver coisas novas diariamente. Viver o Evangelho do Reino, o próprio Evangelho de Jesus, é sobre coisas novas, é sobre viver algo novo. Então Deus, amados, em nosso meio e em nossa geração deseja fazer coisas novas. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Deus deseja fazer coisas novas em você e através de você. Por isso, amados, se o nosso coração estiver conectado com as coisas que Deus deseja fazer em nós e através de nós, nós vamos viver os melhores anos das nossas vidas. Porque quando eu entendo que Deus está fazendo coisas novas e que Deus deseja fazer coisas novas na minha vida e através da minha vida, eu entendo que o Evangelho do Reino é sobre isso. A palavra Evangelho no grego significa boas novas ou boas notícias. Então as boas novas do reino, as boas notícias do reino, fala a respeito de algo novo que estava acontecendo, fala a respeito de algo novo que Deus já estava fazendo naquele meio, naquela geração que atingiu as nossas vidas até o dia de hoje. Então quando nós passamos a conhecer o Evangelho, nós começamos a entender sobre algo novo, sobre uma coisa nova, sobre uma boa notícia, sobre uma nova notícia da parte de Deus. Então Deus deseja fazer em nós e nos dar, através da Sua palavra, um coração novo. Deus deseja colocar em nossos lábios novas canções, Deus deseja nos dar novas vestes e Deus também, lá no reino do céu, nos dará um novo nome. Quem está comigo, diga amém. Olha o que a Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Ezequiel 36, verso 26, eu vou ler na versão NVT. Diz assim, ó: eu lhes darei um coração, ou melhor, eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra, e lhes darei coração de carne, porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Até aí. Então Deus está dizendo aqui, amados, através do profeta Ezequiel, que daria para o seu povo um novo coração. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Um novo coração e um novo espírito. Não um coração mais de carne, não um coração mais de pedra, mas não um coração de pedra, mas sim um coração de carne. A Bíblia fala: removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Deus estava falando a respeito de um povo que vivia endurecido, com o coração endurecido como uma pedra. Pessoas que já não entendiam, não tinham entendimento daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que Deus estava falando e principalmente daquilo que Deus esperava deles. Era um povo que buscava adorar outros deuses com D minúsculo, era um povo que vivia segundo as concupiscências da carne, segundo as suas vontades carnais, segundo os seus desejos humanos e mundanos, e era um povo que não entendia que Deus estava para julgar a terra. Todos os profetas, ou a maior parte dos profetas, fala a respeito de um julgamento da parte de Deus que viria sobre o povo de Israel se eles não se convertessem dos seus maus caminhos. Então era a respeito de um arrependimento que era necessário e urgente. Deus chamava o povo através de uma exortação. A palavra exortação, na raiz do seu original, significa chamar para perto. Então Deus exortava o povo, chamava o povo para perto, a fim de chamar a sua atenção, assim como você faz com um filho muitas vezes. Você fala: filho, não vai para aquele caminho, não faça aquilo, não faça aquilo outro, que você vai se machucar. Quando você chama a atenção de um filho, não é que você quer o mal dele, é que você quer que ele não se arrebente com aquilo que ele está fazendo. Você não quer que ele quebre a cara, você não quer que ele se machuque, que ele se fira. Quem está comigo, diga amém. Então o Pai, Deus como Pai, Ele chama a nossa atenção, nos corrige, nos exorta, a fim de que nós venhamos converter os nossos caminhos e venhamos viver para Ele. Porque se vivermos segundo a nossa natureza, se vivermos segundo a nossa vontade humana, nós iremos nos dar mal, nós iremos viver uma vida distante, completamente distante das coisas de Deus. Então, primeiramente, Deus deseja nos dar um novo coração. Então, se formos discorrer a respeito das Escrituras, Deus sempre está falando sobre nos dar algo novo. Deus sempre está falando que faria algo novo em nosso meio. E o próprio Evangelho testifica isso na vida de Jesus. Nós vemos Jesus fazendo coisas novas, ensinando coisas novas e mostrando, implantando o Evangelho do Reino, que era completamente diferente daquilo que os fariseus e os religiosos daquele tempo tinham entendido da palavra de Deus. Os conceitos que eles haviam criado, a religiosidade que era imposta, os dogmas que eram impostos. E quando Jesus veio para quebrar esses paradigmas e para ensinar coisas novas a respeito daquilo que Deus tinha para fazer na terra. Então Deus deseja dar para nossas vidas um novo coração, um coração que não seja um coração de pedra, um coração que não tem sentimento. E quando a Bíblia fala de coração, nós precisamos entender que a Bíblia não está falando apenas de um órgão vital. A Bíblia está falando de emoções, do nosso interior. Então quando você vai buscar na raiz do original do hebraico, quando você coloca lá a palavra coração, ela fala de tudo aquilo que nós somos por dentro, e não apenas de um órgão. Fala das nossas emoções, fala dos nossos sentimentos, da maneira como nos portamos, das coisas que fazemos. Então, quando Deus deseja dar para nós um novo coração, Deus deseja mudar a nossa vida por inteiro. E um coração de pedra significa alguém que não consegue viver e fazer a vontade de Deus. Alguém que tem vivido segundo o seu prazer ou a sua própria vontade. Então, Deus, muito além de nos dar um novo coração, Ele deseja colocar dentro de nós o seu próprio espírito. Ele fala assim: porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Se Deus deseja dar a nós um novo coração, assim como também o seu espírito, para que nós venhamos ter entendimento, para que venhamos ter o cuidado de obedecer os seus estatutos, isso significa que o nosso coração de pedra, o nosso coração e a nossa vida natural, não tem a capacidade de fazer e viver a vontade de Deus. Nós não temos a capacidade natural de ser essa pessoa obediente à vontade de Deus, se o Espírito Santo não operar dentro de nós. Então o Espírito de Deus precisa operar dentro de nós. Lembra quando Jesus disse que quando a casa tem o Espírito Santo, os demônios não conseguem entrar naquela casa, mas quando aquela casa está vazia, os demônios voltam 7 vezes mais forte para entrar para dentro daquela casa e tomar aquela casa. Aquela casa está falando das nossas vidas, está falando do nosso coração. Se o meu coração não permite que o Espírito de Deus venha habitar, que o Espírito de Deus venha fazer a sua vontade, que Ele venha interceder por mim, que Ele venha me ensinar como orar, como agir, porque a Bíblia nos dá 2 caminhos em Gálatas capítulo 5, nos dá os caminhos das obras da carne e também nos dá o fruto do Espírito. E se nós vivermos segundo as obras da carne, certamente nós morreremos, mas se vivermos segundo o Espírito de Deus, a Bíblia diz que certamente viveremos, amém, amados? Então Deus deseja nos dar um novo coração, um coração capaz de discernir a sua voz, um coração capaz de fazer a sua vontade, porque o Espírito de Deus está habitando dentro de nós, para que eu e você tenhamos esse cuidado de obedecer os seus estatutos e os seus mandamentos. Então quando Deus coloca em nós esse novo coração, coloca em nós o seu Espírito, nós somos governados por Ele, nós somos guiados por Ele. E assim como Deus deseja nos dar um novo coração, Deus deseja colocar em nós um novo cântico. Repete comigo assim, um novo cântico. Salmos de número 40, verso de número 3. Salmos 43. Diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Quando Deus coloca um novo cântico em nossas vidas, significa que algo dentro de nós Ele começou a mudar. Ele já ativou algo dentro de nós. Porque não há como eu cantar algo novo se algo novo não estiver mudado aqui dentro. Porque a Bíblia diz que o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, para que eu tenha um novo cântico, primeiramente Deus precisa mudar o meu coração. É necessário sair o coração de pedra e entrar um coração de carne e o Espírito de Deus habitar dentro de mim, para que daí então eu tenha um novo cântico, para que eu possa falar de maneira diferente, para que eu possa entoar cânticos de adoração de maneira diferente. Então tudo começa no nosso coração, para que depois Deus coloque um novo cântico em nossa boca, uma nova canção em nossos lábios, um novo hino de louvor ao nosso Deus. Então quando nós começamos a adorar a Deus com hinos, com salmos, com palavras que nós entoamos ao Senhor, com cânticos, com canções ao Senhor, nada mais é do que são declarações de amor ao Senhor, são declarações de fé, são declarações sobre quem Deus é. Mas primeiramente Deus precisa tomar o nosso ser, Deus precisa tomar o nosso coração. O Salmo 96 fala assim a respeito de Salmo 96, verso 1, diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor, toda a terra cante ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. O Salmo 98, verso 1 vai dizer assim: cantem ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas, sua mão direita e seu braço santo conquistaram a vitória. Do Salmos 96 até o Salmo de número 100, há ali pequenas partes de canções, de músicas que Davi compôs. Então, dos 96 ao 90, do 96 ao 100, fazem parte de outros salmos e de outros momentos que Davi entoou canções ao Senhor. Então vai ter pedaços daquilo que Davi escreveu, daquilo que Davi disse ao Senhor, que vão refletir do número 96 até o número 100 de salmos. E todos esses aqui, como nós lemos, de 96 e 98, também são canções falando a respeito do governo de Deus na terra, do milênio, do governo milenar de Cristo na terra. Quando Satanás é preso depois de 1000 anos, depois Satanás é preso por 1000 anos, Logo depois ali dos 7 anos da tribulação, Satanás é preso por 1000 anos, vem o governo de Cristo, o milênio, onde Deus vai habitar sobre a terra, onde Jesus vai governar a terra por 1000 anos, e esse salmo do 96 ao 98 é uma profecia, é um cântico profético a respeito do governo milenar de Cristo aqui nessa terra. Quem está comigo diga amém. E quem que vai governar com Cristo no milênio é a própria igreja, é a igreja que foi arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo, é a noiva do Senhor que vai governar na terra junto com Ele, amém ou não? Se você não entendeu o que eu estou dizendo, você tem que vir mergulhando na palavra para você entender o que é arrebatamento, pré-tribulação, pós-tribulação e governo milenar de Cristo. Então você tem que vir mergulhando na palavra, quem está comigo diga amém. Então são salmos, 96 ao 100, falando a respeito de algo que aconteceria, que o povo de Deus cantaria um cântico novo ao Senhor, entoaria um cântico de adoração, um cântico de louvor ao Senhor no momento que ele estivesse governando sobre a terra. Só que o milênio ainda não aconteceu, mas para que o milênio aconteça, que nós façamos parte do milênio como a igreja arrebatada do Senhor, como a igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos entoar esse cântico agora. Nesse momento nós precisamos ser este povo, essa noiva que está entoando e que está declarando palavras de amor ao Senhor, assim como está dizendo Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos ser essa noiva que está entoando uma canção, não de boca para fora, mas algo que já começou a acontecer aqui dentro de nós. Quando a salvação nos encontrou, quando a salvação nos tocou, quando a glória de Deus nos tocou, nós já estamos vivendo para Ele, já estamos cantando para Ele, porque fomos tocados pela sua presença, tocados pela sua glória. Então quando uma nova canção vem sobre nós, todo cansaço, toda frieza, toda mornidão, toda sujeira do pecado é lançada fora, porque Deus deseja escrever coisas novas em nossas vidas, assim como nos dá um novo coração, e assim nos dá novas canções. Por isso, assim como Deus deseja dar um novo coração, uma nova canção, Deus deseja dar para nossas vidas novas vestes. Salmos de número 30, verso 11 e 12. Salmos 30, 11 e 12 diz assim: transformaste, essa na versão NVT, transformaste meu pranto em dança, tiraste roupas de luto e me vestistes de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Deus deseja tirar todo choro, todo pranto das nossas vidas e transformar o nosso choro em dança, em júbilo, em alegria, em adoração. Ele deseja tirar as vestes de luto e colocar sobre nós vestes de alegria. Ele deseja colocar dentro de nós cânticos novos, adoração nova, músicas novas, hinos novos, para que nós adoremos ao Senhor sem se cansar. Então Deus começa fazendo por etapas em nossas vidas. Ele vai nos moldando, Ele vai nos transformando, Ele vai nos mudando para a sua glória. E tudo isso começa no nosso interior. Primeiro Ele toca o nosso coração, depois Deus vai colocando em nós novas músicas, novas canções, porque Ele já mudou o nosso coração. Assim como Deus também nos dá novas vestes, vestes de alegria ao invés de um espírito angustiado. Deus não quer que nós venhamos viver de maneira triste. Deus não quer que nós vivamos dessa forma, oprimidos, cansados, desanimados, frios espiritualmente, mornos espiritualmente. Jesus não morreu na cruz para nós vivermos dessa forma, pensando em toda hora em desistir. Não pode bater o dedo na cabeceira da cama que está pensando em desistir. Não pode enfrentar um dia difícil, não pode enfrentar alguma coisa no trabalho complicada que já pensa em desistir. Deus não nos fez para sermos essas pessoas que estão pensando constantemente em desistir. Deus nos fez para prosseguir para o alvo, porque nós não somos daquele que retrocedem para a perdição, mas nós avançamos para a conservação da nossa alma. Nós permanecemos em meio à crise, porque algo já mudou dentro de nós. E Deus já colocou um cântico novo em nossas vidas. Deus já tirou a veste de pranto, a veste de cansaço. Ele já transformou o nosso choro em dança. Ele já tirou as vestes de luta e colocou sobre nós vestes de alegria, para que a nossa vida seja completamente mudada, para viver para Ele, para viver para a glória dEle. E lá no céu, o Senhor nos prometeu nos dar um novo nome. Então, se você não gosta do seu nome aqui na terra, ou do seu sobrenome, ou se você não tem um sobrenome, se o seu pai não te deu um sobrenome, não importa, lá no céu, o próprio Jesus te dará um nome novo. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, verso 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Nós teremos novos nomes, que o Senhor nos dará quando chegarmos lá na nova Jerusalém, onde haverá novos céus e nova terra. É uma nova Jerusalém, ou seja, Deus constantemente está fazendo coisas novas. O Evangelho é sobre coisas novas. Então, quando vem uma nova notícia, uma boa notícia sobre o teu coração, não dá para ficar da mesma forma, não dá para viver do mesmo jeito. O Senhor nos dá uma boa notícia. O que vamos fazer com essa boa notícia? A boa notícia é que morreu. O Filho de Deus morreu por nós naquela cruz, para que pudéssemos aí então viver em novidade de vida. A morte de Jesus na cruz nos deu autoridade para viver de maneira nova, para viver de maneira diferente, para viver algo novo. E quando vivemos o Evangelho, quando as boas novas encontram o nosso coração e nos transformam, a Bíblia nos convida a viver coisas novas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O Senhor está dizendo, amados, para nossas vidas, se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E se somos novas criaturas, as coisas velhas já se passaram, porque tudo se fez novo. Então Deus não nos chamou para viver como nós vivíamos antes de conhecê-lo. Quando a boa notícia encontra um coração que é um coração de carne, ou quando a boa notícia, quando as boas novas mudam um coração de pedra para um coração de carne, nada mais fica como antes. O Senhor nos muda, primeiramente, interiormente. Primeiro Deus nos muda aqui dentro. Ele faz algo novo aqui dentro, depois Ele começa a fazer algo novo nas nossas vidas e ao nosso redor. A pergunta que fica é: nós temos vivido coisas novas? Nós temos vivido de maneira nova? Nós temos vivido em novidade de vida? Ou será que nós ainda temos vivido da mesma forma quando um dia recebemos o Evangelho? Será que temos ainda as mesmas práticas? Será que ainda temos as mesmas mentiras? Os mesmos pecados? Será que ainda vivemos a vida da mesma forma que vivíamos antes de conhecer a Jesus? O Senhor nos chama para sermos revestidos de um novo nascimento, de um novo homem. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É sobre se revestir de algo novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, quando vivemos algo novo, nós não vivemos mais para nós mesmos. Eu sempre digo isso, já não é mais sobre nós, mas é sobre Ele. Então, quando vivemos coisas novas, o velho precisa ser deixado para trás. As antigas práticas, a antiga maneira de pensar, a antiga maneira de viver, precisa ser deixada para trás, para que aí então possamos uma plenitude na plenitude de Deus, na perfeição de Deus, de quem Deus é, possamos viver coisas novas. Porque não dá para viver coisas novas fazendo coisas que nós fazíamos antes de conhecer ao Senhor. Não dá para viver coisas novas vivendo de maneira velha. E o Senhor nos chama para viver coisas novas. Vos revistais do novo homem, da nova mulher, que é cheia do Espírito Santo, que recebe ao Senhor de todo o coração, que passa pelas águas do batismo e que inicia uma nova vida, uma nova história. Quando nós passamos pelas águas do batismo, nada mais do que nós estamos dizendo: eu morri para o mundo, eu já não vivo mais como antes, agora eu passo a viver de forma diferente, eu estou vivendo segundo a vontade de Deus. Antes eu tomava decisões segundo a minha vontade, agora eu oro a Deus antes de tomar uma decisão. Eu entrego meu coração para que Deus faça a sua vontade. Eu já não vivo mais segundo o meu querer, mas agora eu peço ao Senhor que me direcione. É uma maneira nova de viver. Deus não deseja que o Evangelho toque as nossas vidas e nós vivamos da mesma forma. A vida dos discípulos, a vida dos primeiros cristãos, dos primeiros que foram tocados pelo Evangelho do Reino, eles mudaram completamente da água para o vinho. E o primeiro milagre de Jesus fala de uma mudança completa, da água para o vinho, porque era isso que exatamente iria acontecer na vida daqueles que recebessem o Evangelho. Seria uma mudança da água para o vinho. Deus estaria fazendo coisas realmente novas. Jesus, quando começa o seu ministério, ele começa de uma maneira diferente de como as pessoas pensavam que iria ser. Os religiosos daquele tempo imaginavam um Messias triunfante, um Messias rei, um Messias que viria para governar. E Jesus começa de uma maneira nova, ensinando algo novo para a vida deles. Algo que falava sobre serviço, algo que falava sobre amor, algo que falava sobre empatia, algo que falava sobre doação, sobre generosidade, sobre amar o próximo como a ti mesmo. Jesus veio com algo novo, por isso que ele foi rejeitado pelos religiosos daquele tempo, porque os religiosos não estavam dispostos a viver coisas novas, porque estavam presos nas suas próprias convicções, presos no seu pecado, presos na sua frieza emocional, na sua frieza espiritual, presos nas suas identidades ali, formadas por escolas farisaicas. Eles estavam presos. Até o momento em que Jesus veio e começou a haver conflitos. Porque quando o novo vem, se o velho não aceita o novo, há um momento que há ruptura. Nós vamos chegar até lá. Então, se eu desejo viver coisas novas, se o Senhor está me chamando para algo novo, e Ele já me deu um coração novo, Ele já colocou novos cânticos em minha vida, se Ele já trocou minhas vestes, se Ele já está fazendo coisas novas na minha vida, me dando e me dará um novo nome lá no reino dos céus, eu preciso abandonar as velhas práticas. Eu preciso abandonar uma maneira antiga de viver. Eu preciso abandonar tudo aquilo que eu vivia antes de conhecer ao Senhor. Nós precisamos nos livrar do nosso passado. Precisamos nos livrar da frieza que constantemente nos assola, a frieza espiritual, a mornidão espiritual. Não é porque você levantou a mão para Jesus, não é porque você passou pelas águas do batismo, que você não vai ter que lutar contra as velhas práticas. É como aquele velho ditado que dizem: o velho homem ainda está adormecido dentro de nós. E se nós não matarmos o velho homem dia após dia e escolhemos viver o novo de Deus dia após dia, há grande chance do velho homem que está adormecido acordar. E quando menos esperamos, estamos vivendo de uma maneira pior de como vivíamos antes. Então Deus já nos libertou do medo, da solidão, da frieza, do passado. Deus já nos libertou dos pecados que um dia nos assolavam através do sangue de Jesus Cristo. Por isso, constantemente o Senhor está nos dizendo: filho, venha viver algo novo em minha presença. Filho, venha viver algo novo naquilo que eu já prometi para você. Coisas novas eu tenho para fazer na tua vida. Deus constantemente está fazendo coisas novas. Deus constantemente está ativando o novo em nossos corações. A questão é, eu estou disposto a viver isso? Qual é o meu comprometimento em viver o novo de Deus? Qual é o meu comprometimento, a minha disponibilidade de permitir que o novo de Deus me toque, de sair desse quentinho aqui que é a estagnação, de sair desse nível que eu estou para buscar coisas novas, de me aprofundar em coisas novas? Deus está nos chamando como igreja para viver coisas novas nesse tempo. Só que isso começa por nós. Nós precisamos dizer: Senhor, eu estou disponível, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. E que isso não seja uma canção ou até mesmo uma oração da boca para fora, mas que seja algo que está queimando dentro do nosso ser, seja algo que está queimando dentro do nosso coração. É uma vontade de realizar e fazer coisas novas. Então que Deus ative as nossas vidas para que novos desafios sejam nos dados, novas empreitadas sejam nos dadas, novos sonhos sejam nos dados, porque uma igreja que não sonha com as coisas de Deus é uma igreja morta, é uma igreja inativa. E Deus não nos chamou para ser uma igreja inativa, Deus nos chamou para viver e para consolidar os sonhos dele nessa terra. Por isso, permita que Deus coloque novos sonhos dentro do teu coração, novos projetos dentro do teu coração, novos desafios para você vencer. Ai, pastor, eu não me vejo vivendo isso. Receba isso no teu espírito em nome de Jesus, para que algo seja ativado dentro de você, ao ponto que você não aguenta mais viver aquilo que você está vivendo, e você vai procurar algo novo para fazer, você vai procurar um desafio novo, algo novo que te desafie a viver algo maior do que você mesmo. Porque quando você é desafiado a viver algo novo, e você olha para a tua vida e vê que não tem capacidade nenhuma de realizar aquilo, é aí que Deus te chama para andar sobre as águas, e é aí que Deus te chama para andar por fé. Se nós não formos ativados dentro de nós, como é que vamos andar por fé? Deus deseja nos dar desafios novos. Deus deseja fazer coisas novas para que Ele seja glorificado em nós. Agora, se você está apenas naquela rotininha da tua vida que todo mundo tem, todo mundo tem a rotininha de acordar e trabalhar, voltar do trabalho, tomar banho, comer, assistir um Netflix e dormir. Será que é isso que Deus tem para a tua vida? Será que Jesus morreu na cruz para você viver essa rotina que todo mundo vive? Não precisa estar na igreja para viver essa rotina. O pior pecador do mundo vive essa rotina. Qualquer pessoa pode viver essa rotina. Deus não nos chamou para isso. E Deus quer nos ativar a viver coisas novas como igreja, como povo de Deus nessa terra. Não é apenas sobre nós, mas é tudo sobre Ele. Então, em nome de Jesus Cristo, que Deus te toque de uma maneira sobrenatural, para que você seja ativado a viver algo novo no lugar onde você está inserido. Ah, eu não sei o que fazer. Muda as coisas de lugar, troca a mesa da sua casa, muda o guarda-roupa, pinta a parede diferente, faz algo novo, mas começa a se mover naquilo que Deus está ministrando sobre nós. Começa a mudar as rotinas da tua casa, desliga um pouco da televisão, coloca mais adoração, deixa o celular, tira os eletrônicos, vai brincar de Uno com seu filho, vai brincar de outros jogos que tenham ali interação entre vocês dois. Faça coisas novas, plante uma planta, vai lá, compra uma orquídea, arruma um problema para você se mover em algo novo. Você não tem alguma coisa para fazer, arruma um, para você se mover. Nossa, essa planta me dá uma dor de cabeça, mas pelo menos eu estou fazendo algo novo. Eu tenho que regar, eu tenho que cortar ali, eu tenho que fazer tal coisa. A pastora vive arrumando essas coisas para fazer. E logo sempre está alguma coisa nova acontecendo. Saia da rotina, porque senão você fica sempre ali naquela mesma. Muda, faz diferente. Aprende a fazer um prato novo, aprende a fazer um estrogonofe da maneira diferente, um frango crocante, grelhado, sei lá, inventa alguma coisa, vai no YouTube, aprende algo novo, mas saia da mesmice, comece a fazer algo diferente. Tem gente que quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, não vai conseguir. Isso é lógica, é lei da semeadura, quem planta colhe. Quem planta pouco, pouco vai colher, mas quem planta com fartura será a colheita. Então faça algo novo. Fala com as pessoas que estão ao seu redor de Jesus. Manda uma mensagem todo dia de manhã para quem está desviado. Pega alguém da sua família que está não querendo saber da igreja, fica na cabeça dele até Deus tocar o calor do coração dele. Manda mensagem todo dia de bom dia, manda um versículo todo dia para ele, manda uma música para ele. Uma hora o Espírito Santo faz a obra, amém, amados? Não é sobre nós, mas ele que faz. Nosso papel é lançar semente, mas fazer coisas novas, viver de maneira diferente. E quando você se posiciona para viver coisas novas, Deus começa a te dar novos desafios. A questão é, se Deus te dá novos desafios, você vai ter coragem de assumir? Se Deus te dá desafios novos, vai ser você que vai segurar e vai falar, eu assumo essa bronca? Se o teu chefe te chamar e falar assim, agora eu quero que você faça isso, mas seu salário vai continuar o mesmo, você vai ter coragem de assumir o compromisso? Se a sua empresa está passando por uma dificuldade, você vai ter coragem de se reinventar, de fazer coisas novas, de fazer o que você nunca fez? Se você está desempregado, você vai ficar esperando a vida inteira a sua área de trabalho, a sua formação, alguém te chamar para a mesma área, ou você vai encarar algo novo? Ou você vai se movimentar para fazer algo novo? Você vai estudar, fazer um novo curso? Se mover para que Deus se mova? Tem gente que fica esperando sempre a mesma coisa. Não, eu só trabalho na minha área. Se não vir trabalho na minha área, eu não faço. Amados, o mundo mudou. As coisas mudaram. E a gente precisa, dentro da nossa área de atuação, saber mudar, saber se especializar. Quem aqui fez datilografia? Ó, minha esposa levantou a mão, 40 anos. Quem fez datilografia, levanta a mão. Amém? Para que que serve uma máquina de escrever hoje? Para museu, para enfeite, para decoração. Agora imagine se você para na máquina de escrever, na datilografia, e fala, não, eu só aceito emprego agora se for para escrever na minha máquina de escrever. Eu só fiz datilografia, eu sou formado, eu só uso isso aqui. Quem aqui fez curso de digitação? ASDF barra. Fez curso de digitação? Não, agora eu só trabalho na minha área. Se nós ficarmos travados naquilo que um dia aprendemos, ou a nossa formação, talvez novas oportunidades não aconteçam. E nós precisamos nos mover para o novo. Precisamos ser ativados para o novo, para Deus fazer coisas novas. Eu não estou querendo dizer apenas de maneira espiritual, Deus está fazendo coisas novas em todas as áreas das nossas vidas, amém, amados? É isso que eu quero que você entenda. Deus faz algo novo dentro de nós e Ele nos toca em todas as áreas. Só que nós precisamos nos mover para o novo, nos lançar para o novo. Eu quero viver coisas novas. O que eu preciso fazer para isso, Deus? Primeiro, Deus precisa trocar o teu coração, tocar o teu coração. Se Deus já tocou o teu coração, se mova para coisas novas. Deixa Ele colocar um cântico novo, novas vestes, e tirar você da estagnação, da frieza. Porque se a igreja para de maneira ali fria, se a igreja se torna inativa, nós ficamos cheios. Na verdade, nós ficamos cheios, ficamos inflados. A igreja se infla de pessoas que não produzem, que não se movem para o novo. Mas Deus está te chamando para viver algo novo. Se você está aqui neste lugar, é porque Deus quer que você se mova para algo novo. Então se entenda, Deus vai te mover para desafios novos. Deus vai te dar oportunidades novas, porque é uma palavra profética que está sendo liberada. Então em nome de Jesus Cristo, toma isso sobre o teu coração e diga, Senhor, eu estou disponível para viver e para fazer coisas novas para o teu reino e também para a tua glória. Aleluia! A vida é feita de coisas novas. Por isso, se Deus está te ativando e vai te ativar nessa noite, começa a pensar de maneira diferente. Deus, o que eu posso fazer para a tua glória? O que eu posso fazer no lugar onde eu estou inserido? O que eu posso fazer de diferente onde ninguém pensou nessa forma? Novas estratégias, uma unção de sabedoria para agir de maneira diferente, para não dar conforme o roteiro do mundo. Deus nos chama para isso, amados. Só que para viver o novo, o velho precisa ser lançado fora. E eu quero encerrar com esse versículo de Lucas, capítulo 5, verso 33. Lucas 5, 33 ao 39. Vou ler na NVT. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência. Perdão. E os discípulos fariseus também, porque os seus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizeste, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos odres, ou melhor, ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Até aí. Nós precisamos prestar atenção, porque essa mesma passagem está em Marcos e também em Mateus, mas em Lucas ela foi escrita de uma maneira diferente, principalmente por esse final aqui, dizendo assim: ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. E o que Jesus estava querendo dizer com essa parábola, com essa história que ele lança para os fariseus que estavam questionando, os religiosos daquele tempo estavam questionando a Jesus, dizendo: os discípulos de João jejuavam e oravam, e por que os seus só comem? Depois da morte de João Batista, os discípulos de João Batista foram ali conectados à comitiva apostólica de Jesus. João Batista morreu, os discípulos de João se tornaram os discípulos de Jesus. Os discípulos de João tinham uma maneira de agir, e depois com Jesus era uma de uma outra forma. E eles, os fariseus perguntaram assim: por que eles fazem? Por que os seus discípulos fazem de maneira diferente? Os de João jejuam, os fariseus também, por que os seus só comem? E Jesus explica para eles: eles precisam, por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Ele estava dizendo o quê? Eu estou aqui, eu sou o noivo, eu sou o dono da festa, mas haverá um tempo quando eu sair da festa, quando o noivo sair da festa, eles vão ter que jejuar. Jesus estava dizendo: enquanto eles estão comigo debaixo de minhas asas, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas depois haverá um tempo que eu não vou estar mais com eles, e eles vão precisar orar e jejuar ainda mais. Só que a grande questão aqui é que esses fariseus que chegavam perto de Jesus para questionar por que os discípulos de João jejuavam e os de Jesus não, é porque eles estavam ali taxados em um jejum cerimonial. Era um costume, era algo velho. Eles jejuavam porque era uma cerimônia que eles estavam acostumados a fazer. E não porque tinha um propósito real do jejum. Eles jejuavam porque foram ensinados a jejuar. E quando eles vão confrontar Jesus, Jesus vem com uma parábola, dizendo: ninguém coloca um pedaço de tecido novo numa roupa velha, porque senão a roupa, se fizesse, estragaria a roupa nova. Ou melhor, ele fala assim: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ele continua dizendo, e usa essa analogia do odre, que era um recipiente feito de couro de animal, usado para colocar tanto a água como também o vinho. Então, o odre novo era como se fosse um recipiente ali para que o calor não entrasse, para manter a água fresca ou o vinho fresco no calor do deserto. E esse odre, se já tivesse entrado vinho sobre aquele odre, ele já havia se expandido, porque o vinho novo, ele não era alcoólico, a uva espremida não era alcoólica, mas a partir do momento da fermentação do vinho dentro do odre, haveria uma expansão dentro do odre, porque o vinho começaria a fermentar ao ponto de ficar alcoólico e o odre ia sendo ali expandido. Então aquele gosto do vinho ficaria nas camadas ali da pele do animal. E por isso que ele disse, se colocar vinho novo no odre velho, no momento em que o vinho novo começar a se expandir, fermentando, o odre velho já não vai aguentar, ele vai estourar, então vai perder o odre também como vai perder o vinho. E tudo que Jesus estava querendo dizer é o quê? Eu sou o vinho novo. Jesus disse em João 15, eu sou a videira, vós sois os ramos. Então Jesus era o vinho novo, ele era o novo de Deus para aquela geração. Só que Jesus disse, não há como deitar vinho novo em odres velhos, não tem como o evangelho vir, eu fazer uma coisa nova na tua vida, se você estiver vivendo de maneira antiga, de maneira velha, vivendo ainda como esse recipiente velho. Então para se colocar o vinho novo, é necessário odres novos. Então para que o evangelho do reino, para que a pregação de Jesus faça efeito dentro de nós, volta tudo que eu comecei a dizer no começo da pregação. É necessário um novo coração, é necessário um novo cântico, é necessário uma nova veste, para que daí então, no momento que o vinho novo é deitado sobre nós, que o evangelho vem sobre nós, que a palavra vem sobre nós, nós já estamos novinhos em folha, nós somos completamente mudados pelo poder daquilo que é ativado em nós através de Jesus. Então eu preciso mudar para que a glória de Deus venha sobre mim e me mude completamente, me transforme. Há necessidade de uma mudança, de eu deixar as velhas práticas, de eu deixar o vinho velho e me tornar um odre novo, para que o vinho novo, para que a presença de Jesus venha sobre a minha vida e isso faça um efeito para a eternidade. Agora, o interessante do último versículo é que Jesus fala assim, ninguém bebe o vinho velho, e ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz o vinho novo, o vinho velho é melhor. E por que que Jesus disse isso? E por que que somente Lucas se atentou para essa frase? Porque Jesus estava falando para os religiosos. E os religiosos não queriam viver o vinho novo. Eles não queriam receber Jesus em seus corações. Eles não queriam receber uma boa notícia, porque eles gostavam do vinho velho. E o vinho velho era a respeito das leis mosaicas. E não apenas das leis mosaicas, mas as leis que foram passadas de maneira verbal, de maneira oral, para os fariseus. Existia uma interpretação da Torá, que os fariseus interpretavam essa Torá, decoravam essa interpretação pessoal, não é nada escrito, eles interpretavam da maneira deles e passavam isso de maneira oral, de geração para geração. E eles estavam presos naquilo que eles mesmos haviam criado, porque esse grupo religioso no tempo de Jesus começou 150 anos do nascimento de Jesus. 150 anos do nascimento de Jesus, já havia esse grupo fariseu, que foi formado para estudar a palavra, formado para estudar a Torá, e então tiraram as suas próprias conclusões da Torá, e essas próprias conclusões não eram passadas de geração para geração de maneira escrita, mas de maneira verbal. Você pode procurar na sua casa a respeito da Mikshimá, que fala a respeito das leis orais que foram passadas de geração em geração. Só que eles se prendiam naquilo, e a Mikshimá, que eram as leis orais que um fariseu interpretou ou criou, falava muito a respeito da limpeza das mãos, de como eles deveriam comer, se eles deveriam lavar a palma das mãos, o punho ou o antebraço todo. eram mais leis sobre purificação, por isso que entra também o jejum. E por isso que eles questionam Jesus: por que os fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam e os seus não? Porque era um ato cerimonial. Eles estavam mais preocupados em seguir aquilo que eles haviam aprendido, mas não entenderam a essência daquilo que realmente era. Muitos até mesmo porque nem sabiam, porque isso foi passado de maneira oral. Eles não estavam muito aí para aquilo que estava escrito. Eles estavam mais aí para aquilo que foi passado, uma interpretação pessoal passada de maneira verbal. E por isso, amados, que eles se prenderam numa religiosidade que impediu eles de entender que Jesus era o vinho novo. Os seus olhos estavam fechados, seus ouvidos estavam também tampados, as suas mentes estavam cauterizadas. Eles não conseguiam ver Jesus como o Filho de Deus, porque eles estavam presos no velho. E eles diziam: o velho é melhor, o velho é melhor. E Jesus vem ensinando o novo. A lei de Moisés diz: se você cometer adultério, você tem que ser morto. Jesus vem dizendo: não, se você olhar para uma mulher com uma intenção diferente, você já está pecando. Então era o novo. Jesus disse, a lei de Moisés diz: olho por olho e dente por dente. Eu digo, se você pensar contra o teu irmão, pensar mal do teu irmão, você já caiu em pecado. Jesus veio com o novo, e eles não queriam o novo, porque o vinho velho era melhor para eles. Era melhor viver segundo as leis mosaicas, era melhor viver segundo aquilo que eles interpretaram. Jesus veio dizendo: vocês não devem amar somente a Deus, mas amar o seu próximo como a si mesmo. O fariseu não passava perto de alguém que era considerado alguém pecador. A palavra fariseu significa separado. Eles se achavam separados da sociedade. Um fariseu não tomava no mesmo copo de água de um camponês. Uma filha de um fariseu não podia se casar com um filho de um camponês. Eles se sentiam melhores do que as outras pessoas da sociedade. E Jesus veio exatamente para aqueles excluídos, fracos e oprimidos. Jesus sentou na mesa daqueles que não tinham nada, enquanto os fariseus faziam banquetes com seus grandes recursos, porque eles eram os homens, uma das classes mais ricas de Israel. Eles estavam no topo da pirâmide. Por isso, amados, o velho era melhor. Viver o velho era melhor. E essa é uma escolha pessoal, porque Jesus não vai nos obrigar a viver o novo, Ele vai nos convidar a viver o novo. O Evangelho é um convite e não uma imposição. É uma boa notícia, como se você recebesse uma carta com uma boa notícia na sua casa, ou um e-mail com uma boa notícia, ou uma mensagem com uma boa notícia. Mas não é uma imposição que você deve fazer aquilo, é um convite. E o Senhor está constantemente nos chamando para viver algo novo. O Senhor está constantemente dizendo: eu estou fazendo coisas novas. Vejam, eu já comecei a fazer coisas novas. E Ele deseja fazer coisas novas na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Ele deseja dar novos sonhos, novos projetos, novas estratégias. Ele deseja colocar coisas novas dentro do teu coração. Por isso que, em nome de Jesus, o novo de Deus venha sobre nós, o vinho novo venha sobre nós, e que nós venhamos deixar os odres velhos, as velhas práticas, as velhas maneiras de viver, as velhas maneiras de pensar, para que Deus derrame algo sobrenatural para nossas vidas. Ele precisa encontrar em nós um coração novo. Ele coloca dentro de nós um coração novo. Então, nessa noite, que em nome de Jesus, Deus tire de nós toda a veste velha, toda a veste de cansaço, estagnação, frieza e mornidão espiritual, e Deus nos dê vestes de alegria e vestes de adoração nessa noite, para que possamos viver segundo a tua vontade. há uma necessidade de eu e você falarmos: Senhor, eu quero viver coisas novas, eu não quero mais viver a minha vida segundo como eu estou vivendo, eu não quero viver segundo as práticas pecaminosas, segundo o desejo do meu coração, mas eu quero viver coisas novas. Por isso me ativa com o novo dos céus essa noite em nome de Jesus. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Constantemente o Senhor está dizendo: eu estou fazendo coisas novas, eu quero, eu desejo fazer coisas novas. O Evangelho é sobre algo novo, é sobre uma boa notícia, sobre uma boas novas. E quando eu e você falamos: Jesus, eu estou aqui, faz algo novo em mim, Senhor. Eu não quero passar anos da minha vida vivendo da mesma forma. Eu quero viver coisas novas. Eu quero ser ativado pelo Teu novo, Senhor. O Senhor é infinitamente maior do que pensamos ou possamos discernir. Então existem coisas para ser liberadas dentro do Teu coração. Deus está querendo que eu e você, Deus está nos chamando para construir coisas novas, para realizar coisas novas para o seu reino, para realizar coisas novas para a sua glória. Por isso que o Senhor te mova nessa hora, que o Espírito de Deus te ative, para que você entenda no teu espírito, no teu coração, que Ele deseja colocar um cântico novo na tua boca, que Ele deseja te dar novas vestes, tirando toda a veste do passado, da tristeza, do medo, da solidão e da dor, para te dar vestes novas, vestes de adoração, te dar novas sandálias, como Ele fez com o filho pródigo, colocar um novo anel no seu dedo de autoridade, como Ele também fez com o filho pródigo. O Pai tem todas as coisas para nos dar, o Pai tem todas as coisas para fazer em nós. Aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que nem jamais sumiu no coração, subiu ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele deseja fazer coisas novas em nós. Deus está fazendo coisas novas neste lugar, e Ele deseja encontrar corações. Ele deseja encontrar vidas que se movam para o novo, que se movam para o novo. Em nome de Jesus.